no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Carnaval já movimenta o Brasil.
Para quem viaja de carro ou ônibus, tem fiscalização nas estradas federais. Jéssica Gonçalves.
Os 75 mil quilômetros da malha federal serão monitorados e fiscalizados para aumentar a segurança dos motoristas e coibir as infrações responsáveis pelos acidentes mais letais.
E movimento nos aeroportos deve crescer 70%.
Curtir a folia, mas com respeito a todos.
Bloco do Disque 100 vai estar nas ruas contra o assédio e qualquer violação de direitos humanos. Cleide Lopes.
Qualquer pessoa que se sentir violentada em seus direitos pode acionar a central para denúncias 24 horas por dia.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Socorro aos Yanomami.
Força-tarefa do governo já entregou mais de 5.200 cestas básicas e transportou mais de 100 toneladas de mantimentos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Depois de 2 anos, o carnaval deste ano vem sendo muito aguardado pelos brasileiros.
Segundo o Ministério do Turismo, a festa deve movimentar 46 milhões de pessoas em destinos tradicionais do país.
E muita gente está se preparando para colocar o pé na estrada atrás da folia.
Mas fique de olho na segurança ao dirigir para não perder a festa.
A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Carnaval nos 75 mil quilômetros de estradas federais.
A Operação Carnaval começou na madrugada desta sexta-feira e vai até às 11h59 da noite do dia 22, quarta-feira de cinzas. A Polícia Rodoviária Federal conta com um efetivo de 13 mil policiais, 200 radares móveis e cerca de 2 mil bafômetros. Segundo o coordenador-geral de Segurança Viária, substituto da PRF, Márcio Camargos, os 75 mil quilômetros da Malha Federal serão monitorados e fiscalizados para aumentar a segurança dos motoristas e coibir as infrações responsáveis pelos acidentes mais letais.
Nesse período, todo o efetivo da PRF estará empenhado principalmente na fiscalização do excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, embriaguez ao volante, uso do capacete, cinto de segurança e dispositivos de retenção obrigatórios e uso indevido do celular ao volante.
No ano passado, foram registrados 1.160 acidentes no período de carnaval, com 107 mortes. As principais causas foram ausência de reação ou reação tardia, não respeitar a preferência, ingestão de álcool, excesso de velocidade e não manter uma distância segura. De acordo com a PRF, a movimentação nas rodovias federais deverá ser recorde no feriadão de 2023. Os principais destinos são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. A professora Selma Pereira, por exemplo, que mora em Resende, no Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte e depois segue para Brasília neste carnaval, uma viagem de cerca de 1.200 quilômetros. Acostumada a pegar estrada, ela toma vários cuidados para evitar acidentes.
Nós fizemos a revisão do carro, da parte elétrica e mecânica e pesquisamos as condições das estradas por onde iremos passar, destacando que estamos num período de chuvas e a estrada também vai apresentar um grande movimento devido ao feriado de carnaval. Seguiremos atentos às sinalizações e à velocidade permitida nessas vias. E eu tenho certeza que, com todos esses cuidados e com muita atenção, iremos fazer uma ótima viagem e teremos um excelente carnaval.
Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os próximos dias serão marcados por chuvas, rajadas de vento e quedas de temperatura em várias regiões do Brasil. Por isso, o coordenador-geral de Segurança Viária, substituto da PRF, Márcio Camargos, orienta: é preciso redobrar a atenção ao volante.
Todos sabemos que uma atitude insegura no trânsito pode causar uma tragédia em fração de segundos. Neste carnaval, seja qual for o seu destino, a PRF te convida a fazer uma viagem segura. Respeite as normas de trânsito, verifique as condições de segurança do seu veículo e planeje sua viagem para evitar dirigir cansado ou com sono. E se precisar da gente, é só ligar o 91.
Além das viagens de carro, também houve aumento na procura pelo transporte de ônibus neste carnaval. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, foi registrado um crescimento de 10% na frota de de ônibus para os principais destinos turísticos e de 30% na oferta de horários extras para o feriado. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela autorização e fiscalização do transporte rodoviário de passageiros, alerta sobre os riscos do transporte pirata. Além de não obedecer às regras de segurança veicular, as empresas clandestinas muitas vezes utilizam rotas alternativas para burlar a fiscalização, o que aumenta o risco de acidentes e de assaltos. Por isso, não utilize esse tipo de transporte e denuncie pelo canal 166 da ANTT. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E se nas estradas federais a expectativa é de maior movimento, nos aeroportos não poderia ser diferente.
Os terminais administrados pela Infraero devem receber 70% mais passageiros neste feriado em relação ao mesmo período do ano passado.
São esperadas quase 840 mil pessoas entre hoje e quinta-feira nos 27 aeroportos comandados pela empresa pública.
No ano passado, menos de 500 mil passageiros fizeram viagens aéreas no período.
Com o aumento da demanda, a Infraero também espera crescimento de 61% no número de pousos e decolagens, que deve ultrapassar os 6 mil.
A companhia alerta que as normas de segurança exigem o uso de máscaras nos terminais e de álcool em gel nas mãos.
A recomendação é para que os viajantes cheguem aos aeroportos com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3 horas para voos internacionais.
E durante o carnaval, um recado: a alegria é um direito fundamental.
É o que diz a campanha Bloco do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Embratur e o Ministério do Turismo.
O foco é a proteção de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, no carnaval.
O bloco do Disque 100 vai estar nas ruas para a proteção e defesa especial de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e os LGBTQIA+. Qualquer pessoa que se sentir violentada em seus direitos pode acionar a central para denúncias 24 horas por dia. O morador de Brasília, Ian Cláudio dos Santos, destacou a importância do canal e disse que já passou por situações constrangedoras durante o carnaval.
Algumas pessoas meio inconvenientes me pegarem em partes que não foram muito agradáveis. Eu fiquei sem reação. Fiquei em choque, porque, né, geralmente quando a gente é homem, a gente não acredita que vai passar por essas coisas e que vai ser tão constrangedor assim.
Com o tema A Alegria é um Direito Fundamental, o governo federal abre a campanha deste ano. A iniciativa é um marco de retomada do Disque 100, como explica a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Oliveira.
É uma campanha que traz aí a ideia do carnaval como um direito fundamental à alegria da população brasileira, mas olhando também de forma bastante atenciosa para as violações de direitos humanos que muitas vezes acontecem durante a festa, né? Então, violências sexuais, violências contra crianças e adolescentes, racismo, LGBTfobia. Então, estamos com uma campanha que traz alertas em relação a essas condutas, que são condutas criminosas, violam a dignidade de várias pessoas, e vamos também ter um olhar para esse momento de retomada da alegria do povo brasileiro como uma festa de confraternização, uma festa de união, uma festa que tem um valor histórico e cultural muito importante, mas que também precisa ser um momento de segurança da população para justamente ter esse momento pleno de alegria.
O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse que muitos estrangeiros devem vir ao Brasil aproveitar o carnaval e que o lema é aproveitar respeitando o direito de todos.
A gente evidentemente não quer que as pessoas deixem de vir, mas a gente não pode estimular um turismo que gere racismo, que gere violência, violência contra as mulheres. Então, a nossa chamada, junto com a SECOM, é que o Brasil é o lugar da alegria. A alegria é um grande produto, mas o carnaval tem que ser com alegria e com cuidado. Tem que ser com respeito às leis e com muita folia.
Então, já sabe, né? Presenciou ou sofreu alguma violação dos direitos humanos? Denuncie no Disque 100. Reportagem Cleide Lopes.
Além do Disque 100, as denúncias também podem ser feitas no site da Ouvidoria dos Direitos Humanos, na página gov.br/mdh. Ainda pode ser encaminhada pelo aplicativo Direitos Humanos.
E tem também o Telegram. Lá é só digitar na busca Direitos Humanos Brasil.
Quem preferir, tem o WhatsApp no número 61 996565008. O canal possui atendimento em Libras.
E as mulheres que se sentirem violadas podem contar também com o Ligue 180.
A ligação é gratuita e confidencial.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou a importância de fazer a denúncia.
Denunciar, eu acho que é fundamental e é estratégico para que a gente possa enfrentar o assédio e a violência sexual no carnaval.
Alô, Folião! Nesse carnaval, faça parte do bloco do Disque 100. Viu assédio ou discriminação de gênero, trabalho infantil, violência contra idosos ou algum caso de violência de direitos humanos? Disque 100 e denuncie. O carnaval é para celebrar, não para agredir. Entre para o bloco do Disque 100 e caia na folia com dignidade. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
A operação das forças federais na terra indígena Yanomami já inutilizou 37 balsas e 11 toneladas de cassiterita, um tipo de minério de ferro comumente extraído em garimpos ilegais.
Embarcações, combustível, alimentos e equipamentos também foram apreendidos com os garimpeiros.
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o principal objetivo da operação é inviabilizar a continuidade das ações criminosas e afetar a exploração mineral na região.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou os primeiros dados da Operação Yanomami, que visa ao desmonte da estrutura de garimpo ilegal no território indígena localizado em Roraima. A operação da Polícia Federal apreendeu 2 máquinas de extração de cassiterita, 4 embarcações, 8 motores, 1.150 litros de gasolina, 0,5 tonelada de alimentos e itens como celulares, baterias e motosserras. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, em 2022, 99 crianças entre 1 e 4 anos de idade morreram de desnutrição, contaminação, pneumonia e diarreia devido ao avanço do garimpo ilegal em terras indígenas. Também foram confirmados 11.530 casos de malária distribuídos entre 37 polos base. Vladimir Filipim para a Voz do Brasil.
E o Ministério da Defesa prossegue com o apoio às ações emergenciais de assistência aos Yanomami.
Por meio da força-tarefa do governo, os militares já entregaram mais de 5.200 cestas básicas e transportaram 106 toneladas de mantimentos.
Percorrer longas distâncias em mata fechada para prestar socorro aos indígenas Yanomami no estado de Roraima. Esse é um dos trabalhos das Forças Armadas no enfrentamento à crise de saúde pública que atinge a etnia. Já são mais de 20 dias de atuação, iniciados com a imediata resposta dos militares em 21 de janeiro, distribuindo cestas básicas no território indígena de Surucucu. Para chegar às áreas de difícil acesso, as Forças Armadas utilizam helicópteros com capacidade de enfrentar condições adversas e mau tempo. As operações já empregaram um efetivo de cerca de 500 militares e 16 aeronaves. Até esta quinta-feira, os militares transportaram aproximadamente 106 toneladas de mantimentos, medicamentos e materiais para o atendimento da comunidade Yanomami, incluindo 5.200 cestas básicas. Além disso, realizaram cerca de 1.350 atendimentos de saúde. O chefe da Seção de Operações Complementares do Ministério da Defesa, Coronel Alexandre Saraiva do Nascimento, explica o trabalho das Forças Armadas.
O Ministério da Defesa ele realiza uma ação de coordenação no nível estratégico, recebendo as demandas que são enviadas dos mais diversos órgãos e encaminha para as Forças Armadas para sua devida execução. Além disso, o apoio a outros órgãos, como FUNAI, CESAI e a Força Nacional do SUS. Além dessas missões, é feito o transporte aéreo logístico, o compartilhamento de dados de inteligência junto à Polícia Federal, ao IBAMA, à Força Nacional de Segurança Pública e a alguns outros órgãos da Administração Pública Federal, visando contribuir com o combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.
Diariamente, os militares atuam no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, além de apoiarem os indígenas com as organizações militares localizadas em áreas remotas e de fronteira. O Coronel Nascimento destaca as ações permanentes das Forças Armadas em apoio aos indígenas.
A gente ressalta que desde 2020 foram realizadas mais de 20 ações em apoio a esses órgãos do governo federal. Dessas ações, né, apoio à CESAI, apoio à FUNAI, né, vacinação indígena, 6 dessas ações ocorreram na terra indígena Yanomami. Desde 2021 foram realizadas 14 ações de apoio aos órgãos de segurança federais. Dessas 14 ações, 7 foram especificamente na terra indígena Yanomami.
Entre as medidas para acabar com o garimpo ilegal na reserva indígena, o Ministério da Defesa, por meio da Aeronáutica, intensificou as ações de policiamento do espaço aéreo na terra indígena Yanomami, com a instituição de uma zona de identificação de defesa aérea naquele território. Além desse trabalho, as Forças Armadas vão transportar os recenseadores do IBGE para a coleta de dados na terra indígena Yanomami. As atividades têm previsão de começar em 6 de março e durar 20 dias. Reportagem Lani Barreto.
Mais facilidade para acertar as contas com a Receita Federal.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes das novidades para a declaração do Imposto de Renda deste ano.
Devido ao carnaval, as agências do INSS vão estar fechadas nos dias 20 e 21 de janeiro.
Já no dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, as unidades vão atender os serviços que estão agendados a partir das 14 horas.
Caso precise de informações, o cidadão pode contar com o atendimento telefônico da Central 135.
Durante todos os dias, o Meu INSS vai funcionar normalmente, tanto na internet como no celular.
Reduzir a fila de espera nas perícias do INSS.
Garantindo o acesso a benefícios de forma mais rápida.
Esse é o objetivo de um mutirão que o governo federal pretende começar agora em março.
O assunto foi um dos temas debatidos hoje pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, em um encontro com aposentados e pensionistas.
Na reunião com representantes do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o ministro Carlos Lupe destacou alguns temas que serão priorizados pela pasta. Um deles é diminuir a fila de espera por perícias médicas em todo o país. Segundo o ministro, a ideia é realizar em março um mutirão para reduzir a espera na obtenção de benefícios sociais do INSS. Hoje, essa fila está em mais de 500 mil de pessoas. A meta é que até dezembro, todos os beneficiários sejam atendidos dentro de um prazo de 45 dias.
Vai desde o acidentado, auxílio doença, passa pelo BPC, beneficiário da prestação continuada. Essa hoje é a minha maior fila, são mais de 500 mil que estão aguardando uma perícia. Eu quero que até dezembro nós não tenhamos ninguém fora do prazo máximo.
A ação começa focada na região Nordeste. O INSS estuda também pagar um bônus aos peritos, que devem viajar por todo o país. O ministro lembrou que hoje o INSS paga cerca de 60 bilhões de reais em benefícios ao mês. E disse que o objetivo é facilitar a vida de quem depende desses pagamentos. Carlos Lupe destacou ainda outra ação que deve ser lançada em breve, o cartão do beneficiário. Segundo Lupe, o objetivo é unificar os benefícios das pessoas atendidas pela Previdência nos diferentes estados brasileiros e também conceder vantagens adicionais por meio de parcerias.
Criar um cartão, o QR Code que vai ter lá para você poder mostrar em qualquer local e neles vai ter toda a unificação dos benefícios por lei alcançados pelo beneficiário da Previdência. Por exemplo, estacionamento e shopping. Aquele cartãozinho não precisa ter em cada estado um cartão diferente. Entrada de cinema, metrô, quero conseguir desconto em passagem de avião. Farmácias conveniadas, desconto no medicamento. E aí vamos ampliar todos os tipos de vantagens que pode dar ele. O cartão do beneficiário vai ser uma espécie de milhagem para beneficiar da Previdência.
E já está disponível o extrato do INSS para a declaração do Imposto de Renda 2023. O documento ajuda na declaração de valores recebidos pelo beneficiário no último ano. E o cidadão não precisa comparecer a uma agência. O documento pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS. Reportagem Fernanda Cruz.
E quem vai acertar as contas com a Receita Federal este ano vai ter acesso a mais facilidades.
Além do tempo maior para a entrega, todos os contribuintes terão acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda.
Mas é preciso atenção e conferir todos os dados para não cair na malha fina.
Ao longo de 2022, o vigilante João Paulo Gonçalves Filho, de Brasília, se preparou para a declaração do Imposto de Renda de 2023.
Guardei todos os comprovantes, nota fiscal de serviço de saúde, odontológico, matrícula do filho, mensalidade, tudo.
Quem não se preparou como João Paulo, uma das dicas para não ter problema no acerto de contas com o Leão é separar com antecedência a documentação, como o informe de rendimentos e gastos com educação e saúde, por exemplo. A partir deste ano, a Receita Federal vai disponibilizar para todos os contribuintes a declaração pré-preenchida. A professora do Departamento de Pesquisas Contábeis da Universidade de Brasília, Clésia Camilo Pereira, destaca que é importante que o cidadão tenha os documentos em mãos para checar as informações fornecidas na declaração pré-preenchida.
O contribuinte ele precisa de ter toda a documentação em mãos para que ele proceda à conferência. Se estiver faltando algo, ele acrescenta. E se tiver algo divergente, ele precisa entrar em contato, né, com a fonte de terceiros para que proceda a correção.
O funcionário público Gilberto Lucena está pronto.
Tudo planejado. A entrega, pronto.
O contribuinte vai ter do dia 15 de março ao dia 31 de maio para entregar a declaração do imposto de renda. Já os empregadores têm até o dia 28 de fevereiro para entregar o informe de rendimentos aos trabalhadores. Reportagem Luana Karen.
E já está disponível para consulta o lote residual de restituição do imposto de renda.
Mais de 179 mil contribuintes vão receber um total de 250 milhões de reais.
O pagamento vai ser feito no dia 28 de fevereiro, direto na conta bancária informada no momento da entrega da declaração, ou por indicação de chave Pix.
Para verificar se a restituição está disponível, basta acessar a página da Receita na internet em gov.br/receitafederal.
Voltou o samba enredo, voltou o pandeiro, voltou a guitarra baiana, o frevo dobrado, voltou o piseiro e o xaxado, voltou a fantasia, a marchinha e a alegria geral, voltou o nosso maior amor, voltou o carnaval, voltou o respeito, a inclusão, a diversidade, voltou o amor. E no amor tem que ter proteção. Use camisinha. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O Disque Censo é um serviço do IBGE para que moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao censo possam solicitar por telefone a participação na coleta de dados. Ele vai estar disponível até segunda-feira, dia 20 de fevereiro.
O Disque Censo pode ser acessado pelo telefone 137.
A ligação é de graça e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados, das 8 da manhã às 9h30 da noite.
Para saber se o Disque Censo está disponível no seu município, acesse censo2022tudojunto.ibge.gov.br.
Os dados coletados no censo servem de subsídio para pesquisas, ações e distribuição de recursos para municípios por parte do governo federal, por exemplo.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo de inscrições para o Bolsa Atleta.
Segundo a última parcial do Ministério do Esporte, o número de inscrições já é recorde.
Até uma hora da tarde de hoje, mais de 8 mil inscrições já haviam sido realizadas.
A maior marca anterior era de 7.500 inscrições.
O Bolsa Atleta é destinado aos esportistas para manterem os treinamentos e preparação para as competições.
Por este edital, os repasses mensais vão variar entre R$ 370 e R$ 3.100 por mês para atletas de alto desempenho, com resultados expressivos no ano passado em modalidades dos programas Olímpico e Paralímpico.
Desde 2005, quando o Bolsa Atleta teve a primeira lista de beneficiários divulgada, quase 88 mil esportistas já receberam os recursos.
O processo de adesão e de envio de documentação é feito pela internet, no endereço gov.br/cidadania/bolsa-atleta.
A previsão do resultado dos contemplados é que seja divulgada entre os dias 11 e 15 de abril.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você, bom carnaval e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém proibição de venda de bebidas destiladas no Carnaval de Atibaia, São Paulo.
Justiça Federal autoriza estudante a prosseguir na Faculdade de Medicina após perder prazo para efetuar a rematrícula.
Em Rondônia, município terá que indenizar mulher que sofreu sequelas graves em acidente envolvendo ônibus escolar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes mantém proibição da venda de bebidas destiladas e do comércio e do consumo de qualquer bebida em recipiente de vidro no Carnaval de Atibaia, em São Paulo.
A princípio, a restrição não viola a Constituição. Neto Costa.
A Associação Brasileira de Bebidas acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão de um decreto municipal deste ano. A entidade alegava que a medida é arbitrária e viola os princípios da igualdade, da ordem econômica e da livre iniciativa. O relator, ministro Gilmar Mendes, verificou que o decreto proíbe a venda de bebidas alcoólicas apenas em locais de comemoração do carnaval durante os horários nele previstos. O ministro pediu informações aos órgãos responsáveis pelo ato questionado e solicitou a manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República no prazo comum de 10 dias.
STJ limita a extensão do contrato de concessão da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro.
A decisão vale até a conclusão da licitação ou da sentença de mérito na Justiça Federal. Fátima Uchoa.
A concessão da rodovia terminaria no último dia 15 de fevereiro, mas o prazo foi prorrogado pelo TRF1 até o julgamento definitivo do processo, ainda sem data em que a Concer, concessionária do trecho desde 1996, discute suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao deferir o pedido de suspensão de liminar da União, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, considerou que a interrupção abrupta de uma concessão de mais de 27 anos poderia comprometer a efetiva continuidade dos serviços prestados na BR-040, com possíveis reflexos na segurança da via, mas também afirmou que a prorrogação do contrato de concessão a título precário e sem prazo definido também prejudicaria a prestação dos serviços.
Testemunha que passou mal em audiência poderá ser substituída.
A decisão é da segunda turma do TST, Samanta Flor.
Na ação, um assistente administrativo dos Institutos Paraibanos de Educação questionava o fato de ter sido demitido no período em que teria direito à estabilidade provisória por fazer parte da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Uma das testemunhas, que seria ouvida na audiência de instrução, passou mal. Por isso, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou o processo. De acordo com o colegiado, o juiz tirou o direito de defesa da parte ao negar o pedido de substituição de testemunha.
Um estudante de medicina acionou a Justiça Federal em Rondônia após a faculdade onde estuda ter declarado que ele havia abandonado o curso.
Ao efetuar a rematrícula para o 10º semestre do curso, o aluno foi informado de que o prazo havia se encerrado.
O processo chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que concluiu que a instituição de ensino deve efetuar a rematrícula.
O relator do caso destacou que o aluno tentou fazer a rematrícula poucos dias apenas após o prazo estabelecido e a negativa da faculdade pode gerar graves prejuízos ao aluno, que teria a conclusão do curso atrasada.
O Tribunal de Justiça de Rondônia determina pagamento de indenização à mulher que sofreu sequelas graves em acidente envolvendo ônibus escolar municipal.
A indenização foi fixada em cerca de R$ 80 mil por danos morais, estéticos e materiais. Marcelo Della Libera.
A autora da ação foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar do município de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia. O motorista do coletivo invadiu a preferencial e bateu na motocicleta em que estavam a mulher, que teve sequelas permanentes, sendo interditada por ficar incapaz, e a irmã dela, que morreu. No tribunal, o relator do caso concluiu que o acidente foi provocado pela imprudência do motorista, que não respeitou as regras de trânsito e invadiu a preferencial da motocicleta.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sérgio Moro consegue assinaturas necessárias para desarquivar projeto que prevê prisão após condenação em segunda instância.
IFE aponta que incertezas sobre trajetória da inflação e novo marco fiscal do governo ajudam a manter o alto nível da taxa de juros no país.
Está pronto para votação o projeto que cria o Dia Nacional do Maracatu.
Boa noite.
Boa noite.
O debate sobre a taxa básica de juros da economia brasileira é um dos assuntos do relatório de acompanhamento fiscal do mês de fevereiro, divulgado pela Instituição Fiscal Independente do Senado.
Segundo o órgão, o que mantém a taxa Selic no nível atual são as incertezas sobre a trajetória da inflação e sobre o novo marco fiscal do governo. Repórter Pedro Pincer.
A Selic está em 13,75% ao ano, patamar mais alto desde o fim de 2016. O índice foi estabelecido em agosto do ano passado, após 18 meses de alta, e se manteve inalterado nas últimas quatro reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. A base do governo federal no Congresso tem criticado a decisão do Copom, argumentando que há espaço para a redução da Selic. A diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado, Vilma Pinto, dá mais detalhes.
E a justificativa para isso foi o seguinte, que apesar das expectativas de desaceleração dos preços livres, e essa desaceleração ocorreu dada a tendência de queda das commodities em reais e a abertura do hiato do produto, os preços administrados devem ser impactados pelo reajuste de preços para as distribuidoras que foi realizado pela Petrobras no final de janeiro.
O governo deve apresentar no primeiro semestre a proposta para o novo marco de controle das contas públicas, que substituirá o teto de gastos. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda apresentou um pacote de ajuste fiscal, mas a IFE observa que a efetividade é limitada.
Então, apesar da manutenção do crescimento econômico para 2023, a gente espera um aumento do déficit primário, né? A gente revisou a nossa projeção para 2023, um déficit primário de 1,3% do PIB.
O relatório destaca ainda que a alta de juros é uma tendência mundial, verificada também nos Estados Unidos e na União Europeia.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, conseguiu as 27 assinaturas necessárias para desarquivar o projeto que determina a prisão após condenação em segunda instância.
O pedido de desarquivamento será ainda votado pelo plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, se disse surpreso em conseguir esse apoio em menos de uma semana.
Claro que agora tem um desafio ainda maior, que é levar ao plenário e ter aprovação. Agora tem que ser estudado o melhor momento político para isso. Talvez não seja agora, talvez seja mais adiante. Mas é uma pauta que é da sociedade, é uma reclamação da sociedade, que no fundo a impunidade não é só de corrupção, é de outros crimes também. É algo que afeta o nosso sentimento de justiça.
Um dos subscritores do pedido de desarquivamento do projeto de prisão após condenação em segunda instância, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, diz que a proposta vai melhorar a justiça.
Esse debate sobre a prisão em segunda instância tem que acontecer, tem que ser deliberado. Isso vai melhorar a justiça no Brasil, vai fazer com que a justiça aconteça, porque quando se pensa na terceira instância, isso é só para quem tem muito dinheiro, infraestrutura, advogados, equipe de advogados, e isso acaba não sendo justiça.
O projeto de lei que assegura prisão em segunda instância foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2019 e seria enviado para a Câmara dos Deputados. Mas houve recurso para a votação em plenário, que acabou não acontecendo, e o projeto foi arquivado no final do ano passado. A proposta prevê que a sentença criminal por órgão colegiado deve ser cumprida. Os condenados poderão recorrer, mas sem efeito suspensivo do cumprimento da pena. O texto admite a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça aplicarem a suspensão da pena, desde que o recurso não seja meramente protelatório e levante questão legal relevante, capaz de gerar jurisprudência.
Uma exposição sobre a explosão no Líbano ocorrida em 2020 está no Congresso, aberta para visitação até o dia 10 de março.
A mostra Beirute, o Caminho dos Olhares, retrata a magnitude da explosão que atingiu a capital libanesa. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A exposição Beirute, o Caminho dos Olhares, é uma parceria da Embaixada do Líbano no Brasil e do Congresso Nacional. A mostra do fotógrafo libanês Diam Mrad retrata as consequências da explosão que assolou o centro de Beirute, capital libanesa, em 2020. Neto de imigrantes libaneses, o senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, acompanhou a missão presidencial brasileira àquele país logo após a tragédia.
Tinha uma fila de gente bem próximo do local da explosão e eu perguntei para um policial que estava isolando a área. O que é isso aí? Eles falaram, são voluntários para poder ajudar na reconstrução das destruições que tiveram.
A embaixadora do Líbano no Brasil, Carla Jazar, disse que é muito importante que a mostra, que já passou pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e por Goiânia, chegue a Brasília, onde fica até o dia 10 de março.
A exposição do foto tem como objetivo compartilhar o que realmente aconteceu no dia de 4 de agosto de 2020 e conscientizar os brasileiros, os tomadores de decisão no Brasil, sobre a magnitude do desastre que nos atingiu.
A próxima parada da exposição deve ser Belo Horizonte, mas a data ainda não foi definida.
Está pronto para votação no plenário do Senado o projeto que cria o Dia Nacional do Maracatu.
1º de agosto foi a data escolhida para a comemoração do ritmo pernambucano. A reportagem é de Luiz Felipe Liázebra.
O plenário do Senado já está pronto para apreciar o projeto que institui o dia 1º de agosto como o Dia Nacional do Maracatu. Já aprovado pelos deputados, a iniciativa pretende homenagear essa importante manifestação da cultura popular brasileira. Surgido no Brasil quando ainda era uma colônia de Portugal, o maracatu é uma mistura de culturas africanas, ameríndias e europeias que junta dança, música e religiosidade. No estado de Pernambuco, a população já comemora a festividade nesta data, que homenageia Luiz de França, conhecido como Mestre Luiz, responsável por comandar o maracatu Leão Coroado por 40 anos. Considerado patrimônio vivo de Pernambuco, o maracatu Leão Coroado foi fundado em 1863 e é um dos mais antigos em atividade no Brasil. O senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, foi o relator na Comissão de Educação, onde a matéria foi aprovada por unanimidade.
Caracterizado pelo tambor de alfaia, o maracatu é mais que um ritmo musical. Suas manifestações incluem dança, vestimentas típicas e sincretismo religioso. Pode ser dividido em dois grandes grupos, o maracatu nação, ou do bate virado, e o maracatu rural, ou do bate solto. O primeiro deles é muito comum na região metropolitana do Recife e é considerado o mais antigo ritmo afro-brasileiro. Já o segundo é característico da zona da mata norte de Pernambuco.
A Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, elenca os critérios para a instituição de datas comemorativas. Para cumprir as exigências da norma, é necessário, por exemplo, que ocorra consultas e audiências públicas realizadas com organizações e associações legalmente reconhecidas para que se ateste a importância de uma data nacional. Além da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, participaram da oitiva relacionada ao Dia Nacional do Maracatu, o secretário de Cultura de Olinda e representantes de maracatus regionais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, o TCU revogou a liminar que impedia a Agência Nacional de Transportes Terrestres de emitir novas autorizações de transporte rodoviário. O tribunal analisou denúncias sobre indícios de irregularidades relacionadas à regulação do setor. A agência ficou impedida de fazer autorizações pelo período de 2 anos e agora deve seguir as regras da nova lei estabelecida para o setor, a 14.298 de 2022. Outro destaque da sessão foi o parecer do TCU sobre a indicação do deputado Jonathan de Jesus para a vaga de ministro vitalício da Casa. O tribunal verificou que não existem ações penais, cíveis ou de improbidade que impossibilitem a posse do deputado. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Criação de grupo de trabalho sobre reforma tributária gera polêmica no plenário.
Projeto multa concessionária que suspender serviço após pagamento do consumidor.
Câmara institui data comemorativa para homenagear cirurgião oncológico.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a criação do Dia Nacional em homenagem ao cirurgião especialista em casos de câncer. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que institui 17 de julho como Dia Nacional do Cirurgião Oncológico, que é aquele profissional especialista em realizar cirurgias em pacientes com câncer. O projeto foi apresentado pelo deputado Dr. Frederico, do Patriotas de Minas Gerais. Segundo ele, 80% dos casos de câncer demandam algum tipo de procedimento cirúrgico, o que justifica a homenagem aos médicos.
Um projeto que reconhece a importância de homens e mulheres, profissionais de excelência, que se esforçaram no mínimo 11 anos para adquirir a habilidade de realizar cirurgias com alta complexidade, a fim de aumentar a chance de cura do câncer em pessoas que infelizmente passam por essa grave doença.
A data de 17 de julho foi escolhida por ser a da publicação da resolução do Conselho Federal de Medicina, que estabeleceu a cirurgia oncológica como especialidade médica em 2017. O projeto também prevê que nesse dia, além das homenagens, serão feitas campanhas de conscientização sobre medidas de prevenção dos diversos tipos de câncer. Para a relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a cirurgia oncológica é uma especialidade cada vez mais necessária para o tratamento do câncer. Daí a homenagem ao profissional responsável pelo procedimento.
Um reconhecimento importante a uma categoria cada vez demandada no nosso país devido aos altos números de mortalidade que nós temos hoje causadas pelo câncer. Com certeza, demandando cada vez mais cirurgiões treinados especificamente para abordagem de neoplasias, o que só se tornou possível com o reconhecimento da especialidade.
O projeto que institui 17 de julho como Dia Nacional do Cirurgião Oncológico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, destaca que o presidente Lula participou da inauguração de unidades do Complexo Supercentro Carioca de Saúde, para melhorar o atendimento de especialidades na capital fluminense.
Daniel Sorans também elogia o governo federal pelo lançamento, no início do mês, do Programa Nacional de Redução de Filas para Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas do SUS.
Previdência.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, solicita que o governo federal realize concurso público para o INSS com urgência. De acordo com o deputado, a falta de funcionários prejudica principalmente o acerto de contas com municípios e estados que têm o sistema próprio de previdência.
Gilson Daniel explica que atualmente existe um déficit da União com as unidades federativas que têm regime previdenciário próprio de cerca de R$ 412 bilhões. Mas como o INSS não tem pessoal para analisar os recursos, ele afirma que estados e municípios são prejudicados por causa da ineficiência da União.
Segurança Pública.
Denise Pessoa, do PT Gaúcho, lamenta os atos de vandalismo que destruíram o patrimônio público em 8 de janeiro. Segundo a deputada, a defesa da democracia se efetiva no combate ao autoritarismo, ao pensamento supremacista e às falas racistas e xenofóbicas que alimentam discursos de ódio disfarçados de opinião.
Para Denise Pessoa, lutar pela democracia significa também tornar acessível a saúde, o bem-estar e a alimentação. A parlamentar acrescenta que a geração de emprego qualificado, o fortalecimento da agricultura familiar e o acesso ao conhecimento são necessários para a reconstrução de um país plural.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que os atos de 8 de janeiro foram pensados e financiados por pessoas que planejavam dar um golpe de Estado, inclusive com o apoio e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Chico Alencar cobra investigação e punição rigorosas para quem financiou, incentivou, articulou e executou a tentativa de golpe, chamada por ele de estúpida, brutal, desrespeitosa, mas planejada.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que nem nos tempos da ditadura houve um ataque tão violento à sede dos três poderes, como em 8 de janeiro. Por isso, a deputada reitera que não se pode perdoar a aventura terrorista que depredou o patrimônio público.
Alice Portugal também saúda os museólogos, os bibliotecários e todos os servidores da Câmara que se empenharam na restauração de obras destruídas nos atos de vandalismo. A deputada reafirma o seu compromisso com o presidente Lula, que, segundo ela, vai reconstruir o país.
Já Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa o governo federal de impor obstáculos à criação de uma CPI para identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo em 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a intenção é acobertar o envolvimento de militantes da esquerda na destruição do patrimônio público.
Marcos Polon observa que, mesmo avisados do risco de invasão, os militares da Guarda Presidencial não protegeram o Palácio do Planalto. O congressista entende que a culpa do caos que se instaurou na Praça dos Três Poderes não é do governador do Distrito Federal.
Política.
Maurício Carvalho, do União, agradece a confiança da população de Rondônia e ressalta que vai defender os interesses dos 52 municípios do estado na Câmara. O parlamentar, que já foi vereador da capital, Porto Velho, diz que agora sua responsabilidade é maior porque representa todos os rondonienses.
Maurício Carvalho ressalta que vai dar continuidade ao trabalho realizado por sua família na política e reafirma a todos os prefeitos e vereadores de Rondônia que seu gabinete está aberto para discutir propostas e ações que beneficiem os municípios e o estado.
Duarte, do PSB, agradece ao povo maranhense por ter lhe dado a oportunidade de representá-lo na Câmara. O deputado garante que sua atuação será em defesa do consumidor, da causa animal, por uma educação pública inclusiva e de qualidade e pelo direito das pessoas com deficiência.
Duarte alerta que o mandato sem prioridade é fadado ao fracasso. Ele também recorda a responsabilidade que cada congressista tem de não esquecer as vozes que vêm das ruas e que trazem a indignação daqueles que não têm acesso aos direitos mais básicos.
Roberto Monteiro, do PL, agradece aos quase 100 mil eleitores que votaram nele para representar a população do Rio de Janeiro na Câmara Federal. Ele lembra que não conheceu os pais, viveu numa instituição para menores e que ao longo da vida enfrentou muitas dificuldades, mas foi sempre protegido por Deus.
Roberto Monteiro informa que seu objetivo no parlamento é defender o povo e lutar por mais emprego, alimento, prosperidade e desenvolvimento. O deputado acrescenta que não apoiará nenhum projeto que contrarie seus princípios ideológicos.
Com mais de 131 mil votos, Yandra Moura, do União, se tornou a deputada mais votada da história de Sergipe. A parlamentar garante que o apoio popular lhe dá mais motivação para que seu mandato seja reflexo de um trabalho técnico, qualificado e produtivo.
Yandra Moura reforça que as suas três principais bandeiras serão moradia digna para a população, emprego e renda e a defesa irrestrita da mulher em todas as áreas. Ela afirma que tem consciência de seu compromisso com o povo e garante que vai dar total transparência ao seu trabalho.
Habitação.
A Câmara estuda um projeto de lei que institui o programa que facilita a compra da casa própria por professores da rede pública de ensino. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
O projeto que institui o programa Casa do Professor visa facilitar a compra da casa própria por professores da rede pública de educação federal, estadual e municipal. O autor da proposta, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, explica que a intenção é que o programa seja anexado ao Minha Casa Minha Vida, que está sendo relançado pelo governo federal com a intenção de levantar 2 milhões de moradias para famílias com renda de 1 a 3 salários mínimos.
No caso do nosso projeto, a Casa do Professor, ele tem um objetivo maior, que é um objetivo de estimular a qualidade de vida dos professores que atuam nas escolas e reconhecer esse profissional pelo trabalho exercido na educação. Com isso, o nosso objetivo é dar um passo significativo para garantir uma educação de qualidade, com um impacto dentro e fora da sala de aula, melhorando dessa forma o desempenho, a atuação profissional, potencializando assim o desempenho dos estudantes, melhorando a escola, promovendo o desenvolvimento do país. Então, quando se fala na moradia, não é só a moradia, mas para ter realmente um impacto na vida do profissional da educação, mas também na vida daqueles que dependem do profissional da educação.
O deputado justifica a proposta ao afirmar que os professores sofrem com a desvalorização da profissão com baixos salários, que muitas vezes não atendem às necessidades básicas. E isso, segundo Rubens Ottoni, provoca impacto na qualidade de ensino dentro das salas de aula. Segundo ele, com o programa Casa do Professor, esses profissionais teriam maior segurança, estabilidade financeira e dariam mais conforto à família. O texto da proposta prevê que a Caixa Econômica Federal seja a gestora operacional do programa e de seus recursos orçamentários, com a possibilidade de que cooperativas de crédito atuem como agentes financeiros do Casa do Professor. Este ponto precisaria passar por regulamentação, assim como as condições de participação dos professores, prazos de financiamento, volume de recursos e taxas de juros. A proposta foi inspirada em outro projeto, do ex-deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, que foi examinado pelos parlamentares na legislatura passada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, pede que os colegas deixem a rivalidade ideológica de lado e se unam para discutir alternativas que incentivem o crescimento do país, porque na avaliação da deputada, o governo federal não tem um plano econômico nem propostas para o desenvolvimento do Brasil.
Júlia Zanatta reclama que enquanto o presidente Lula promete dinheiro do BNDES para financiar obras no exterior, o banco suspende linhas de crédito rural para os brasileiros. A congressista acredita que com a suspensão, a segurança alimentar e a economia rural correm grandes riscos.
Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, afirma que não será possível manter as centenas de empregos gerados na Zona Franca de Manaus e também atingir a meta de desmatamento zero na região se o governo federal não enviar mais recursos ao estado.
Amon Mandel lembra que o Amazonas é proibido de realizar uma série de atividades econômicas por uma necessidade legal de preservação da floresta. Por isso, o estado fica refém da Zona Franca de Manaus e das importações de outras regiões do Brasil e do mundo.
A criação de um grupo de trabalho encarregado de analisar as propostas de reforma tributária gerou polêmica no plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou as discussões.
Antes mesmo de se reunir pela primeira vez, o grupo de trabalho criado para analisar a proposta de reforma tributária em tramitação na Câmara já provoca polêmica no plenário. Deputados do Partido Novo questionaram a composição do colegiado, constituído por 12 deputados, e pediram a criação de uma comissão especial, com número maior de integrantes e participação proporcional de parlamentares de todas as regiões. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o Amazonas está super representado no colegiado, ao contrário dos estados da região sul. Ele chegou a dizer que apoia a presença dos parlamentares amazonenses se eles concordarem em estender os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para o resto do país.
2% do total da Câmara dos Deputados está sendo chamado a compor um grupo de trabalho. E pior, completamente desequilibrado em termos regionais. 3 deputados do estado do Amazonas, nenhum do Rio Grande do Sul, nenhum do Paraná, nenhum de Santa Catarina. Agora, se dos deputados do Amazonas que lá estarão houver a proposta de fazer da Zona Franca de Manaus uma Zona Franca do Brasil, aí nós poderíamos concordar ou pelo menos começar a discussão.
O deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defendeu a presença de deputados amazonenses no grupo e os incentivos da Zona Franca como maneira de diminuir os desequilíbrios regionais.
Nós não podemos comparar o norte do país, que é precário, que falta infraestrutura, que falta educação, que falta investimento na saúde, que somos precários na logística, quer comparar com o Rio Grande do Sul, com São Paulo. Não tem cabimento isso, é irracional esse argumento. E a Zona Franca de Manaus fez um grande papel, ocupou o nosso estado, reduziu a desigualdade regional. Nós criamos, só na Zona Franca, e batemos recorde de arrecadação. Hoje, o estado do Amazonas, ele doa mais para o governo federal do que recebe.
O grupo de trabalho foi criado para analisar a proposta de reforma tributária apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, em tramitação há 3 anos na Câmara. O texto extingue o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, todos incidentes sobre o consumo. No lugar deles, cria 2 impostos. A reforma tributária é uma prioridade do governo, de acordo com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que defendeu a criação do grupo de trabalho.
É óbvio que essa reforma tributária precisa ser aqui discutida, uma reforma tributária que minimize os efeitos dos impostos nos produtos e que, ao mesmo tempo, divida renda no Brasil. Por isso, a reforma tributária é peça importante que o governo tenha a responsabilidade de enviar aqui para a Câmara Federal, e é exatamente isso que está sendo debatido, e por isso foi criado um grupo para que possa agilizar os vários projetos que aqui já existem.
O grupo de trabalho vai analisar, além da proposta do deputado Baleia Rossi, outro projeto de reforma tributária que está em tramitação no Senado. O coordenador do grupo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, estima que o parecer final deve estar pronto até o final de maio. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, informa que uma das principais bandeiras de seu mandato vai ser a liberação de recursos para as obras de ampliação do Aeroporto Regional de Dourados. O deputado conta que a cidade possui várias indústrias ligadas ao agronegócio e também um comércio pujante.
Geraldo Rezende argumenta que o aeroporto local precisa ser ampliado para acompanhar o desenvolvimento da região de Dourados. O parlamentar informa que o Ministério de Portos e Aeroportos já se comprometeu a ajudar para que as reformas sejam retomadas ainda no primeiro semestre deste ano.
Roberto Duarte, do Republicanos, cobra providências do governo federal sobre a recuperação da BR-364, que liga a capital Rio Branco ao município de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre.
De acordo com Roberto Duarte, são 653 quilômetros de buracos que fazem a via ficar intrafegável, prejudicando o transporte de bens e mercadorias. O deputado também reclama dos preços abusivos cobrados pelas passagens aéreas para o Acre.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT de Alagoas, acusa a mineradora Braskem de prejudicar a vida de 60 mil pessoas em Maceió. A empresa foi responsável pelo afundamento do solo em 5 bairros da capital, o que obrigou a desocupação de mais de 14 mil imóveis.
Paulão espera que o Congresso Nacional acompanhe o caso nas devidas comissões e que o governo federal seja rigoroso na punição dos gestores da empresa.
Charles Fernandes, do PSD, denuncia a invasão de propriedades privadas em Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia. O deputado pede ao governo que traga tranquilidade ao campo, com a garantia de que não haverá ocupação de propriedades.
Charles Fernandes argumenta que o agronegócio tem sustentado a economia do Brasil e é preciso haver diálogo na condução da questão fundiária e da reforma agrária.
Relações Exteriores.
João Daniel, do PT de Sergipe, presta solidariedade aos cidadãos turcos e sírios atingidos por um terremoto que matou mais de 41 mil pessoas. Ele destaca que o governo brasileiro enviou uma delegação de bombeiros e médicos aos dois países, munida de remédios e alimentos.
João Daniel afirma que a ajuda humanitária é resultado do novo momento vivido no Brasil, com o governo federal comprometido com a vida e preocupado em levar a paz e a esperança para todas as nações.
Consumidor.
Avança na Câmara projeto que prevê multa para a concessionária que suspender serviço básico após o pagamento feito pelo consumidor. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
Uma proposta que está em análise na Câmara quer garantir que os consumidores não fiquem com serviços como água e energia desligados depois do pagamento das faturas em atraso. O projeto, já aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, prevê multa para as concessionárias de serviços públicos nos estados e no Distrito Federal no caso de suspensão da prestação do serviço, mesmo após o pagamento por parte do usuário. Pelo texto aprovado, a multa será de 2 vezes o valor da conta anteriormente devida pelo consumidor, deverá ser paga em dinheiro dentro do prazo de 30 dias após a suspensão do serviço ou em desconto nas contas seguintes, caso haja concordância do consumidor. O relator da proposta, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, ressalta os prejuízos que os cortes nos serviços podem trazer aos usuários.
Ali, uma energia cortada, pelo lado social e pelo lado humano, ali tem uma pessoa que necessita da energia para cuidar de sua saúde. Um aerosol, um oxigênio, às vezes tem home care em casa que depende da energia elétrica. E também o lado econômico, uma pequena empresa, uma microempresa, um barzinho, uma mercearia, uma sorveteria pequena. Cortou isso, cortou a sua renda.
O projeto que busca assegurar que os consumidores não fiquem com serviços como água e energia desligados depois do pagamento das faturas ainda precisa ser analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Antônio Soares e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luciana Vieira. Uma boa noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom final de semana e ótimo carnaval para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.